Boa tarde, Fernando Medina e João Taborda da Gama. Sejam bem-vindos a mais um espaço de debates. Uma semana depois, enfim, temos que regressar ao tema encerramento de escolas, porque efetivamente o Governo decidiu suspender a atividade letiva por 15 dias. João Taborda da Gama, começo por si. Uma semana depois, já fará sentido esta decisão?
Esta decisão é baseada em pressupostos científicos que não são, como disse o Primeiro-Ministro, absolutamente incontroversos. Ou seja, não há nenhum estudo que demonstre que as escolas são um foco de contágio, que são um foco de contágio maior do que outros ou que esta medida tenha mais vantagens do que desvantagens. O que aconteceu, na minha opinião, foi uma conjugação de duas coisas. A primeira questão é uma variante que parece ser mais facilmente transmissível e mais facilmente transmissível para ou através de pessoas mais jovens, conjugado com uma percepção social de que as medidas do estado de emergência não estavam a ser cumpridas. E, portanto, o governo foi colocado numa situação de ter de tomar medidas que também fossem, que agradassem
Cedeu
àqueles que estavam muito preocupados. Teve de ceder, aliás, a cara do Primeiro-Ministro mostra que é uma decisão que não é do seu agrado e o facto de as escolas terem feito um bom trabalho na implementação de medidas de segurança é isso. Mas este vírus, esta variante parece ser mais transmissível e depois há esse outro caso, outro facto, ou seja, de ser preciso reduzir o número de deslocações para não haver aquela ideia de que anda toda a gente na rua. Também dizer que o facto de estar a haver mais casos em escolas faz com que muitas das turmas e muitas das crianças já não estavam a ter uma aprendizagem normal. Sim. E com este crescimento geométrico, o que ia acontecer é que íamos ter escolas que iam ter várias turmas em casa. E, portanto, e para não obrigar os professores, o que seria absolutamente desumano, a desdobrarem-se no ensino presencial para uns e no ensino à distância para outros, esta medida também assegura que haja mais uniformidade de ensino, na medida em que já havia muitas turmas fechadas, mas não me parece que tenha sido uma medida, aliás, não parece a ninguém totalmente incontroversa,
claro,
do ponto de vista científico, nem do ponto de vista dos efeitos que poderá ter, dos outros efeitos, não nas crianças, na saúde mental das crianças, na sua aprendizagem, mesmo seja uma suspensão e não uma passagem para telescola.
Telescola.
Vamos ver.
Muito bem. Fernando Medina, António Costa há uma semana garantia não haver razões para suspender aulas. No início da semana, desta semana, reafirmou isso mesmo, alertando, contudo, que o faria se tal se justificasse. Ora, hoje anunciou isso mesmo, o encerramento das atividades letivas por 15 dias. Não há o risco de criar confusão nas pessoas? Poderá ser entendido como algum sinal de indecisão, de descoordenação nas medidas a tomar perante o avanço da pandemia?
Eu creio que não, porque aliás esta decisão tomada relativamente às escolas simplifica muito a mensagem política para quem ainda não tinha entendido, que é fiquem em casa, pronto. E aquilo que se procurou fazer, que o governo procurou fazer e que nós aqui aliás os dois concordamos na semana passada, que era um esforço de manter as escolas abertas.
Exatamente.
Para não causar perturbação no processo das aprendizagens, não foi possível. Não foi possível manter essa decisão por, na minha opinião, por três ordens de razão. A primeira, por a percepção de que à indicação de fiquem em casa, o país estava a reagir com, de forma muito pouco atenta.
Com
uma percepção de medo. E não foi a nenhum dia de semana. Isto começou, aliás, no fim de semana com as escolas fechadas. Mas esta percepção que se gerou em vastos setores da sociedade portuguesa que não havia razão para medo, contrastava flagrantemente com aquilo que nós estávamos a ver diariamente, e estamos a ver diariamente os relatos dos médicos, dos enfermeiros, dos hospitais, com a crescente dificuldade em poder tratar quem devem tratar. Bom, a segunda razão tem a ver com a matéria, com a dimensão de facto, que é, eu acho que nós hoje ainda sabemos pouco, não conseguimos ter o conhecimento exato de qual é a razão por trás de uma situação com a dimensão que hoje temos, mas hoje associamos, claro, ao Natal, associamos também à vaga de frio, mas hoje cada vez mais parece claro que nós estamos muito expostos a uma nova variante que será muito mais contagiosa. Tenho visto, aliás, noutros países a darem recomendações de deixar de utilizar máscaras de pano e só cirúrgicas, ou
exatamente,
até utilizar duas máscaras em vez de uma, por estarmos perante essa variante mais contagiosa. Isto leva-nos a uma questão, que é com
razão.
Este crescente, é a terceira razão, é que de facto o alargamento desta base muito grande que estamos a ter de infectados chegará naturalmente também aos docentes e ao pessoal auxiliar e aos alunos, como chega à população em geral, e esse receio crescente dos professores apontou que poderíamos ter aqui dificuldade relativamente à reabertura das escolas. E por isso é tomada esta decisão, diferente da que foi em março ou abril, porque isto é uma suspensão feita há 15 dias, não é um início de um mecanismo alternativo de aulas por videoconferência, exatamente, ou por televisão.
É uma pausa
ainda
letiva,
não, pelo menos.
Exatamente, é uma pausa letiva. E o Ministro da Educação falará depois das 8 da noite, poderá eventualmente falar sobre reajustamento do calendário escolar. Vamos avançar para o segundo tema, porque estamos a poucos dias das eleições presidenciais, eleições num contexto absolutamente inédito, e parece ganhar força a possibilidade de uma abstenção que pode vir a ser recorde. Pelo menos há essa possibilidade, face ao receio das pessoas saírem de casa. João Taborda da Gama, com uma votação eventualmente pouco expressiva, faço duas perguntas numa. O presidente eleito não poderá sair fragilizado? Segunda pergunta, se perante as atuais circunstâncias, se não deveriam ter sido criadas condições para garantir uma participação eleitoral considerável, pensando até eventualmente numa votação a dois dias?
Bom, ou seja, houve a possibilidade do voto antecipado, provavelmente não houve a possibilidade, não houve o investimento no voto antecipado e na sua disseminação, puxá-lo eventualmente mais para trás, pensar que as pessoas, pedir às pessoas para o fazerem, que fosse o adequado a este momento, e depois as coisas também não correram particularmente bem. Mas uma coisa bem feita antecipadamente poderia ter sido uma solução. Vai haver uma abstenção grande voluntária de pessoas que não vão querer ir votar ou porque não se sentem motivadas, porque não se sentem motivadas também pela situação do Covid, pelo receio, pelo medo, pela chuva, pelo que seja, mas também vai haver, e ainda não ouvi muita gente falar disso, eventualmente milhares ou dezenas de milhares de pessoas que se encontram em isolamento profilático e que não vão poder ir votar e, portanto, que entraram depois da possibilidade de inscrição para o voto antecipado e que não vão poder votar. E isso parece-me não haver uma solução para esses casos, tendo em conta a magnitude numérica que antevejo que aí exista, ou seja, o número de pessoas nessa situação parece-me mais grave e isso devia ter sido pensado. Não estou a dizer que a solução fosse fácil, mas as pessoas têm de ir votar e entre irem votar ou irem a eventos de campanha eleitoral, é claro que o voto deve prevalecer com os cuidados, sobretudo para as pessoas da administração eleitoral e que estão nas mesas de voto e para as outras pessoas que estão a votar, mas poder-se-ia ter criado uma situação em que as pessoas, que eu saiba não existe, de isolamento profilático, pudessem votar. A leitura da fragilização ao nome do Presidente, foi a pergunta que me fez.
Exato.
Eu peço desculpa de andar aqui à volta.
Essa
leitura, eu acho que a situação tão excepcional que vivemos vai permitir muitas leituras. Se não houver, que não vai haver, em princípio, uma segunda volta, se não houver uma grande surpresa nos resultados para baixo do primeiro lugar, eu acho que a partir daí todas essas leituras vão, digamos, vão passar por cima da abstenção. A abstenção agora percebe-se mais do que se não houvesse Covid e não parece que ela vá ser brutal. Também sobre as presidenciais temos agora o apoio do Fernando Medina a Marcelo Rebelo de Sousa.
Confirma-se, Fernando Medina, esse apoio a Marcelo Rebelo de Sousa?
Sim, confirma-se, mas confirmou-se já há qualquer coisa como seis meses.
Poderia ter mudado a opinião, não sei.
Não, agora saiu uma lista.
Ontem ouvimos Ana Gomes dizer que socialista que vota num candidato de direita não respeita o partido de Mário Soares. Como é que reage?
Não farei nenhum comentário sobre candidatos em campanha eleitoral. Não deixa de ser surpreendente é como é que as notícias conseguem ganhar uma nova vida. Não é? Passado foi notícia há seis meses, foi notícia há três, é notícia agora.
Mas não foi uma coisa nova?
Não foi uma coisa nova, eu já tinha anunciado. Não, mas isso é bom achares isso.
Terá sido um anúncio tímido, então.
Não, é que não foi mesmo, é que foi mesmo muito explícito. Aliás, lembro a primeira vez, não é na concorrência, mas é. Foi num programa do Ricardo Araújo Pereira na SIC, onde isso me foi colocado, e eu respondi com toda a frontalidade, sem qualquer subterfúgio, nem aquelas declarações cifradas que às vezes os políticos fazem, e expressei esse apoio claramente há muitos meses, mas continuo a ter duvidado e tudo.
Achavam que era humor.
Não, depois à frente perguntaram: bom, mas e agora com mais candidatos não mudou de opinião? Eu disse: não, não mudei de opinião, porque é que teria mudado de opinião? Bom, mas
Muito
vamos
bem.
aqui à questão direta do fim de semana. Em primeiro lugar, a abstenção vai ser altíssima no
Claro.
domingo. Qualquer que seja a circunstância, e a razão de fundo é porque nós temos os nossos cadernos eleitorais que, por várias razões, estão muitíssimo inflacionados face à população eleitora, porque
Isso é um velho
quando
problema,
se
não é?
tomou. Era um velho problema, ao qual se acrescentou um novo. É com o registro automático de todos os cidadãos que residem no estrangeiro, que têm taxas de participação nas eleições muito mais baixas. Nós temos cadernos eleitorais, neste momento, que devem ter cerca de 10,5 milhões de pessoas nos cadernos, quando a população no território nacional não chegará, creio eu, hoje a 10 milhões, cerca de, com 2 milhões, 2 milhões desses 10, por isso só 8 milhões é que estarão em idade para votar. E por isso, nós já partimos com cadernos eleitorais que estarão qualquer coisa como 30, 40 ou até mais de 40% que não corresponde à abstenção de facto. Por isso, este é um dado que eu gostava de deixar aqui, porque quando lermos os resultados da noite eleitoral,
Temos de ter
quando
isso em conta.
vermos, é, porque quando virmos números de 60, 65, 70 ou 75% de abstenção, convém que se retire, não é? O que são os 30, pontos, possivelmente,
Então,
que estarão lá mais
não
a
haverá
abrir.
leituras de fragilização do candidato eleito, caso tenha uma votação que não seja muito expressiva, como habitualmente, e peço-lhe a capacidade de síntese, já
Não,
ultrapassamos o
eu
nosso tempo.
serei muito telegráfico. Acho que a legitimidade do candidato, dos candidatos e da sua votação e da sua ordenação é absolutamente, é uma legitimidade inquestionável, qualquer que seja o volume dos votos que nós vamos ter. É assim que a democracia se faz. Felizmente, as sondagens sobre a intenção de voto declaram que muitas pessoas ainda assim querem ir votar e exercer o direito cívico, e espero que sim. Espero que o façam. Do ponto de vista da administração que dirijo, aqui na cidade de Lisboa, está a ser feito um esforço muito grande para que isso aconteça em segurança e para que as pessoas possam fazer esse voto com serenidade.
Fica então essa garantia. Agradeço, Fernando Medina, junto à Borda da Gama. Obrigado pela vossa presença. Até a próxima semana.